Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Super quarta-feira tá rolando. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E a partir de agora, a gente olha para trás e tenta entender esse dia conturbado, com muita notícia. A decisão de política monetária lá dos Estados Unidos já é conhecida, inclusive ajudou as bolsas, tá? Bolsas americanas e a bolsa brasileira se deram super bem e você vai entender por que isso aconteceu. O discurso do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sou o dovish, tá? As empresas de varejo foram quem mais se deram bem com isso. Magazine Luiza, inclusive, liderou os ganhos do dia. E coladinha nela ali, Americanas, alta de mais de 7,5%. Vamos detalhar esse noticiário também. E óbvio, estamos abrindo a nossa conversa aqui de olho na decisão de política monetária aqui do Brasil. Isso porque a reunião do Copom está rolando ao longo de todo o dia. Agora são 19 horas e 1 minuto, já tem 1 minuto de live aqui e nada da decisão será anunciada. Mas assim que ela sair, é breaking news na nossa tela. A gente vai entender juntos quais serão os próximos passos, eventualmente, se eles forem revelados, ou quais serão as dicas, as impressões, e vamos conversar com o nosso economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, que está aqui nos bastidores, só esperando o Copom publicar o bendito do comunicado, meu Deus, está todo mundo ansioso com isso, tá? Antes disso, vamos tocando, falando de bolsa hoje aqui. A todos vocês que nos assistem, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, a dica é a mesma, é curtir o nosso conteúdo e seguir o nosso perfil. Não importa se você nos ouve por Spotify, por Deezer, por Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em todas para deixar você bem informado. A nossa live agora, das 19 horas, começa agora. Começamos a nossa conversa desta super quarta-feira falando do Ibovespa, num dia em que o Ibov caminhava para mais uma queda à espera das decisões de política monetária. Nós tivemos uma robusta alta do índice nesta quarta-feira. Um avanço de 1,7%, bem escorado nas impressões, nas leituras do mercado, justamente sobre a caminhada dos juros lá nos Estados Unidos, tá? O que pegou muito forte nessa história do Powell, dos discursos que ele falou logo depois da decisão, e a gente vai conversar sobre isso logo mais, assim que sair o Copom, a gente volta um pouco para falar sobre isso também com o Gustavo Sung, nosso economista da Suno, tá? Seguinte, hoje o Banco Central dos Estados Unidos decidiu elevar a taxa dos Fed Funds em 0,5 ponto percentual, bem em linha com o que o mercado estava esperando, tá? Beleza. Isso já não tinha muito susto. A questão é quais seriam, na fala do Jerome Powell, as dicas sobre os próximos passos de política monetária da maior economia do mundo. E o Jerome Powell deu essas dicas e elas desceram redondo no mercado. O Jerome Powell afirmou que há uma ampla avaliação entre os dirigentes do Comitê Federal de Mercado Aberto, o famosíssimo FONC, de que os novos aumentos de 50 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos estão na mesa. É como se ele dissesse, olha, a gente trabalha com um cenário geral, um cenário base de altas de 0,5 ponto percentual nas próximas decisões de política monetária, lembrando que a próxima está marcada para acontecer agora no mês de junho. E aí havia uma expectativa sobre, será que eles vão aumentar ainda mais o ritmo? Isso porque em março a elevação dos Fed Funds foi de 0,25 ponto percentual. Agora, 0,5. E muita gente ficava falando, será que vai passar para um ritmo mais acelerado, uma alta de 0,75 ponto percentual na próxima reunião agora em junho? E o Jerome Powell comentou sobre isso. Ele falou que uma alta de 75 pontos base não é algo que o FONC está, abre aspas, ativamente considerando, fecha aspas, tá? De segundo ele, as ações que são planejadas pelo Federal Reserve, há a possibilidade, a leitura de que a inflação deve ter um pouso suave, ou seja, deve ir desacelerando lentamente e que esse ritmo seria suficiente. Essa foi a dica que foi dada. Mas diz que não existe hoje uma linha clara, uma data final ali sobre quando o Banco Central dos Estados Unidos vai atingir uma taxa neutra de juros. Taxa neutra é aquela que não prejudica e nem incentiva a economia americana. Ela fica ali naquele mesmo nível, né? E aí muita gente falando, ah, mas será que não vai entrar num terreno contracionista e tal? O pessoal está se perguntando sobre isso. Ele falou, não temos previsão ainda. Taxa neutra é o que a gente está focando. E disse que existem boas chances do Federal Reserve subir os juros e restaurar a estabilidade dos preços sem provocar recessão econômica, que é uma das preocupações do mercado, e sem aumentar o desemprego, né? Porque o emprego nos Estados Unidos está num nível muito forte, né? Eles estão gerando muito emprego ainda, o que inclusive se tornou uma das pressões inflacionárias. E ainda tem data agora ao começo da redução do balanço patrimonial do Federal Reserve. Eles disse que vai ser divulgado agora, vai ser divulgado no dia 1º de junho. Vai ser o começo desse processo de redução do balanço patrimonial, que na prática acaba funcionando também como uma medida de aperto monetário. Tá? O mercado também esperava isso. Então, nesse sentido, ele atingiu as expectativas, mas quando ele sinaliza para os próximos passos, ele fala, a gente vai fazer com que esses juros subam, mas a nossa aposta é de 0,5, não estamos considerando uma alta de 0,75% neste momento, 75 ponto percentual neste momento, e nós devemos controlar a inflação aqui nos Estados Unidos sem levar o país para recessão e o resto do mundo junto, né? Que é para isso que os outros mercados também estão olhando, além, claro, do movimento de alocação de recursos a partir de um cenário em que a maior economia do mundo tem juros mais altos para pagar no seu processo de endividamento, né, de produção de títulos do Tesouro americano. Isso ajudou o mercado, a fala dele foi considerada mais dovish de maneira geral, e com isso as bolsas ao redor do planeta tiveram altas relevantes. Tá? Aqui no Brasil, os juros futuros vinham subindo à espera da decisão. Quando o Powell falou, passaram aí para baixo. Aqui no Brasil, a Bolsa ia caindo antes do Powell falar. Quando ele falou, a Bolsa passou a subir. Aqui no Brasil, o dólar ia subindo antes do Powell falar. Quando ele falou, o dólar acabou indo para baixo. No fim, ao cabo, o Ibovespa terminou nessa alta hoje, né, de mais de 1%, de 1,7%. A gente terminou hoje nos 108.343 pontos. A moeda americana acabou indo para baixo, terminou abaixo dos R$5. O índice de fundos imobiliários, no entanto, acabou terminando em queda hoje. Tá? Quando a gente dá uma olhada no que aconteceu no Ibovespa, fica bem claro esse movimento. Até vou aumentar a tela aqui para a gente dar uma olhada juntos no mapa do Status Invest e entender o movimento do Ibovespa. Olha que doideira, né? O Ibov partiu hoje aqui dos 106.526 pontos e claramente foi para o campo negativo, né? Abaixo desse nível aqui, foi no negativo, 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 negativo. A decisão de política monetária dos Estados Unidos foi anunciada às 15 horas, no horário de Brasília. E aí já houve uma pequena recuperação inicial. A fala do Jerome Powell começou às 15h30. Às 15h28, deu um pequeno pico. 15h34, ela começou a subir, 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 subir. Ainda enquanto ele falava, o negócio já estava bom. E quando chegou às 15h46, já estava no positivo. Foi ganhando fôlego e terminou praticamente na alta do dia, na máxima do dia, 101,7% de alta. Quando a gente olha para os setores hoje aqui, nós vemos o setor de petróleo e gás todo verdinho, a gente vê setor de serviços médicos e hospitalares, varejo com destaque, né? Lojas Renner americanas, segunda maior alta do dia, Magazine Luiza, a maior alta do dia, Grupo Soma, Pets, Via, todo mundo se deu bem. Justamente as empresas que são mais sensíveis às decisões de política monetária, certo? Quando os juros sobem muito, a própria expectativa de alta de juros acaba sendo muito alta, as ações desses setores tendem a ir para baixo. Quando há uma surpresa dovish, né, de juros não tão altos assim, essas empresas tendem a se beneficiar. Os juros futuros, como eu disse, deram uma invertida importante aqui no Brasil, beleza? E aí nós vimos varejistas se dando muito bem, como eu disse, Magazine Luiza, Via, Americanas entre as maiores altas do dia. Empresas de tecnologia também se beneficiaram, é o caso de Melios, de Totos e Localweb. E outro destaque importante hoje, quando a gente olha para o cenário internacional, é o petróleo, tá? Mas olha, enquanto eu estou falando aqui, eu estou dando uma olhada no site do Banco Central e nada desse negócio é divulgado, tá? Então eu vou seguir falando de petróleo aqui para a gente não se perder no noticiário hoje, tá? O petróleo hoje disparou, isso porque o mercado estava olhando para o noticiário que vinha lá da Europa, tá? Hoje foi um passo bastante importante que foi anunciado, uma proposta por parte do Bloco Europeu de não mais importar petróleo advindo da Rússia nos próximos até o fim dos próximos 6 meses. Eles querem parar com isso, né? A proposta foi anunciada pela presidente, pela comissária-chefe lá, Ursula von der Leyen. Não, Ursula von der Leyen é do Banco Central? Não, tá certo. Do Banco Central Europeu é a Christine Lagarde. A Ursula von der Leyen é quem fala em nome da União Europeia e ela falou, temos essa proposta. A proposta ainda não teve o martelo batido, são 27 estados, é difícil chegar no consenso, especialmente numa medida que tem tanto impacto econômico, né? Especialmente do ponto de vista inflacionário, até porque a gente olha os principais estados, ali é o caso da Alemanha, a maior economia da União Europeia, eles têm uma relativa dependência da energia que vem da Rússia, certo? Então eles ainda estão negociando isso, mas há uma expectativa de que de fato haja esse bloqueio. Já havia inclusive propostas aprovadas anteriormente para reduzir rapidamente e até zerar a demanda por gás que é vindo da Rússia, também por diesel, né, e além do próprio petróleo, beleza? Isso acabou ajudando a fazer com que os preços do petróleo subissem hoje em altas robustas. O WTI para junho fechou numa alta de 5,27%, só hoje subiu US$5,40 e o barril fechou negociado a US$107,81, enquanto o Brent avançou quase 5%, alta de 4,92%, terminou o barril cotado a US$110,14, beleza? Isso, obviamente, ajudou as empresas do setor. A Petrobras teve uma alta robusta. Hoje, as empresas todas, PetroRio, 3R Petroleum e tal, todo mundo acabou se dando muito bem. Hoje são empresas pesadas, tá? Entre os pesos pesados, quem puxou o Ibovespa para baixo hoje foi a Vale. Tá aqui, acabou corrigindo um pouco de altas recentes aqui, mas de maneira geral, o mercado reagiu positivamente ao noticiário desta quarta-feira, beleza? Bom, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, dar uma olhada, nada de decisão aqui, ó. Temos agora a informação de que a reunião do Banco Central foi encerrada, hein? Foi encerrada agora às 19h02. Agora estamos esperando para ver se o Banco Central publica essa decisão de política monetária. Temos a decisão. Roda a vinheta do Breaking News, Groman. O Banco Central brasileiro acabou de confirmar a expectativa do mercado e elevou a taxa Selic para 12,75%. Uma elevação, portanto, de um ponto percentual, como o mercado já estava apostando. A decisão acabou de ser publicada aqui no site do Banco Central, aqui no Suno Notícias. Você vê tudo ao vivo, inclusive o texto acabou de ser publicado. Eu já posicionei ele aqui para a gente conseguir dar uma olhada juntos neste texto, né, e fazer a nossa leitura e as impressões. Está aqui em sua 246ª reunião, o Comitê de Política Monetária decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 12,75%, beleza? Tá aqui, tá publicado, beleza? Agora a gente vai conversar sobre isso com a ajuda do nosso economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, que gentilmente nos atende. Vamos junto, Sung, de novo, hein? Os caras estão sempre atrasando esse negócio. Agora, imagina, 19h14, para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube, a gente vai ver os detalhes disso e, claro, trocando ideia aqui para ficar bem informados e informar o público que nos assiste. Obrigado, boa noite, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso pedido aqui.
Boa noite, Greg. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Obrigado novamente aí pelo convite. Espero elucidar um pouquinho o cenário aqui para o pessoal de casa.
Por enquanto, a gente nem leu o texto ainda, mas 12,75% já estava na conta, né? Nenhum susto. Seria muito surpreendente se a gente saísse disso, né? Por que que o mercado estava tão crente assim numa alta de 12,75%? Tem histórico, né?
Eu acho que teve muito por conta do último relatório, o último comunicado do Banco Central, que já tinha sinalizado um ponto, e eu acho que o teor da mensagem hoje é importante. O Banco Central Roberto Campos tinha dado algumas declarações que estavam meio surpresas com a inflação, mas eu acho que não ia alterar muito a política monetária atual. Eu acho que o importante é daqui para frente.
Beleza, vamos fazer esse olhar agora, né? Nenhuma surpresa para a decisão de hoje. A questão é quais serão os próximos passos a serem dados, tá? Vamos embora fazer uma rápida leitura aqui. Você fica à vontade para me interromper, tá bom, Gustavo? Por favor, fazer as suas considerações. Eu vou parando e perguntando também. Mas vamos que vamos. Você que nos assiste aqui pelo YouTube ao vivo, vai deixando o seu comentário. Você que nos assiste em outro momento, deixe seu comentário. Vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, pode participar da nossa conversa clicando no link que está na descrição aqui, beleza? Eles começam mais uma vez falando sobre o ambiente externo e dizem: o ambiente externo seguiu se deteriorando. As pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta advindos da nova onda de Covid-19 na China e da guerra na Ucrânia. A reprecificação da política monetária nos países avançados eleva a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos países emergentes. Algum comentário sobre esse ponto, Gustavo?
Não, eu acho que não. No fundo, a gente, infelizmente, tem uma crise humanitária, e aí acho que é o choque secundário, só para o pessoal entender que vem muito por conta das commodities, e aí, por exemplo, o petróleo aqui vai bater na gasolina, o etanol, tem o gás natural lá na Europa, então tem vários choques que são secundários para a nossa economia. E segundo, eu acho que a China vai começar a entrar também mais no contexto de frente essa política de Covid zero. Fábricas estão sendo interrompidas, portos estão já com dias aí de espera para o navio entrar e ser descarregado. Então, ou seja, a própria distribuição mundial de produtos e insumos importantes vai levar o custo das matérias-primas. E isso vai afetar a inflação final.
Beleza, vamos continuar a leitura aqui então. Segundo ponto, um ponto aqui do Copom, em relação à atividade econômica brasileira, o conjunto dos indicadores divulgado desde a última reunião do Copom, lá em março, indica um crescimento em linha com o que era esperado pelo comitê. Vou seguir. A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. Essa surpresa ocorreu tanto nos componentes mais voláteis como nos itens associados à inflação subjacente. Tá? Inflação subjacente aqui, a gente pode traduzir no economês, me corrija se estiver errado, como os itens que são mais sensíveis ao nível de atividade mesmo, né? E aí ele pontua essa questão da atividade econômica em linha com as expectativas, mas a inflação atrelada à atividade econômica acima do que se esperava e os componentes voláteis também acima do que se esperava, né, Gustavo?
Isso, se a gente até pegar os núcleos, só para o pessoal de casa aí, nesse economia, você tem inflação, mas aí você tira, por exemplo, itens de alimentos, energia, que são muito voláteis, você consegue extrair uma tendência de longo prazo para os próximos meses. E aí que acho que é onde o Banco Central enxerga. E se até tivesse um gráfico, nos relatórios a gente coloca aqui, já ultrapassou o limite superior da meta faz tempo. Então, e aí o Roberto Campos Neto também já disse que a inflação de março, de fevereiro, veio surpreendente, teve IPCA de março, desculpa, e o IPCA 15 que saiu semana passada também já levou na inflação acumulada de 12 meses, já bateu 12%.
Sim. Então eles pontuam isso logo na sequência, né? Falando das medidas de inflação subjacente acima do intervalo que é compatível com o cumprimento da meta para a inflação. Lembrando que o horizonte relevante deles aqui já é 2023-2024, né? O centro da meta do ano que vem é de 3,25%, em 2024 é 3%, ainda com essa banda de tolerância de 1,5 ponto percentual. Essa frase aqui, as diversas medidas de inflação subjacente estão acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta, está presente em quase todos os comunicados dos últimos meses aqui, né? E aí eles pontuam com os dados da pesquisa Focus, com as projeções do mercado para a inflação, que está em 7,9% em 2022 e 4,1% para 2023, 7,9 bem acima do centro da meta de 3,5%, 4,1 já acima do centro da meta de 3,25%. E aí eles falam desse cenário deles aqui cheio de números e tal, né? Vale considerar o que eles consideram. O cenário de referência é justamente o cenário base deles aqui, né? Qual o cenário que eles estão traçando na hora de tomar a sua decisão de política monetária? O que eles consideram? taxa de câmbio de R$ 4,95, evoluindo segundo a paridade do poder de compra. Eles mantiveram a premissa de que o preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura de mercado até o fim de 2022, terminando este ano a US$ 100 por barril e aumentando 2% ao ano a partir de janeiro de 2023. E aí eles consideram também um outro fator importante para a inflação, que é a bandeira tarifária amarela em dezembro de 2022 a dezembro de 2023. E neste cenário, as projeções de inflação do Comitê de Política Monetária ficam em 7,3% para este ano, abaixo do que o mercado está esperando no Boletim Focus, 7,9%, e 3,4% para o ano que vem, também abaixo do que o mercado espera no Boletim Focus, que é de 4,1%. E concluem dizendo, as projeções para a inflação dos preços administrados são de 6,4% para 2022 e 5,7% para 2023, e concluem, o comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas, né, do próprio cenário que ele desenha e das projeções do próprio mercado é maior do que o usual. Qual que é a mensagem desse cenário pintado aqui pelo Copom e pelo mercado refletido no Boletim Focus, Gustavo?
Eu acho que a mensagem está na última frase. O comitê aí vê que suas hipóteses aí têm viés de alta, ou seja, é uma grande incerteza no mercado e, no fundo, ele quer entender o estado da economia e como o choque vão ser dissipados ao longo do tempo. No fundo, é isso que ele quer dizer nessa última frase. Se a gente comparar com o cenário do mercado, pegando o Boletim Focus, ele está um pouco mais otimista, e o meu cenário aqui, por exemplo, é de bandeira amarela, eu vejo inflação 7,5% esse ano e 4% já o ano que vem, então já estão acima aí um pouco da meta. E também tem um ponto que eu acho que é importante, que o Banco Central ele quer ainda manter essa ideia do petróleo a US$ 100 o barril, que é uma coisa nova que vem também do último comunicado.
Beleza. Bom, e agora o anúncio de fato, né? A argumentação aqui não é uma pequena argumentação, não, hein? Estava lendo o comunicado do FONC, que hoje ele é tão menorzinho, né? E eles pontuam. O comitê ressalta que nos seus cenários para a inflação, né, esses que estão abaixo do que o mercado estava esperando, né, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Para você que já assiste a gente há tempo, quer dizer aqui, fator de risco em ambas as direções, do que ele está falando? Risco de inflação subir e risco de inflação abaixo da meta, tá? E aí eles falam, entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se, maior persistência das pressões inflacionárias globais. Então, o primeiro ponto que ele ressalta de perigo de alta inflacionária é o cenário global. 2, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do Brasil, parcialmente incorporada nas expectativas de inflação e nos preços de ativos, tá? A gente já fala sempre disso aqui no Suno Notícias, inclusive, sobre esse cenário fiscal conturbado, né? Porque a arrecadação está vindo acima do que o mercado espera, não, que o mercado não está temendo um risco fiscal mais adiante, porque o governo está cortando a arrecadação, dando um monte de benefício em ano eleitoral. Óbvio, o presidente Jair Bolsonaro quer ser reeleito, mas a questão é, os cortes e benefícios tendem a perdurar, enquanto a arrecadação acima das expectativas não necessariamente. Isso já está incorporado, inclusive, nas expectativas de inflação, segundo o próprio Copom, e também preocupa a autoridade monetária. E aí eles começam a citar os riscos de baixa. Uma possível reversão, ainda que parcial, no aumento dos preços das commodities internacionais em moeda local e uma desaceleração da atividade econômica mais acentuada do que a projetada. O comitê avalia que a conjuntura particularmente incerta e volátil requer serenidade na avaliação dos riscos. O que serenidade significa nesse contexto aqui, Gustavo?
Serenidade, acho que ficou muito famoso com o Ilan, que ele fez uma ata, e ele colocou uma frase muito bonita, que não me vem à mente, mas que a gente tem que olhar os riscos e controlar a inflação de forma serena, séria e com responsabilidade. De controlar a inflação, assim, vamos dizer, o objetivo principal, e olhar os riscos, não deixar refém, não ser refém para depois ter que correr no futuro e também para não perder credibilidade. A gente sempre traz aqui nas nossas lives de Copom que o grande ponto é que se o Banco Central perdeu a credibilidade no combate e na sua política monetária, no futuro, para poder recuperar isso, vai ter que levar a taxa de juros para um nível muito maior. E a consequência direta é a redução da atividade econômica.
E você concorda com esse cenário de riscos de alta e de baixa que foi pintado agora pelo Banco Central?
Banco Central, na sua ata, nos seus comunicados, já vinha, no fundo, pincelando esse contexto. Eu acho que ele deu uma resumida aqui em pontos para ser um pouquinho mais rápido aqui no seu comunicado. Mas, no fundo, eu acho que ele consegue englobar todos os grandes riscos. E aí eu tenho uma questão muito importante que eu gosto de colocar. Esse primeiro trimestre do ano no Brasil, a gente esqueceu um pouco dos nossos problemas. Você que deve trazer tudo dia. Então, a Bolsa subiu, o câmbio chegou 4,60. E aí, a gente se aproveita das commodities, diferencial dos juros, entre outros fatores. Só que a gente esqueceu que a gente tem um problema fiscal muito grande e as eleições vêm aí. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, no Câmara foi aprovado o auxílio permanente, auxílio Brasil permanente, redução do IPI. A gente está vendo aí possível aumento dos servidores de 5%, e aí existe aquela greve do pessoal do Banco Central, então querem dar um aumento uniforme para todas as categorias. Então, isso vai pressionar, no fundo, a dívida pública, porque isso vai alterar os gastos. Além disso, tanto os dois principais candidatos nas eleições já falaram que vão rever o teto de gastos. E aí a gente perde a nossa âncora fiscal. Então, assim, a gente esqueceu um pouquinho o primeiro trimestre, mas esse risco sempre existiu. E o Banco Central sempre mostrou que esse é um dos principais riscos aqui no Brasil.
Boa, obrigado. Bom, vamos agora para a parte final, então, da avaliação do comunicado do Banco Central, né? Volto a tela aqui para a gente continuar lendo, tá? Eles falam desses cenários e falam: considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual para 12,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor dos seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva, para a inflação adiante, e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano calendário de 2023. 2022, Inês já é morta. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, tá? O que ele tá querendo dizer com isso aqui, hein? Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar, essa decisão implica suavizar a flutuação do nível de atividade e fomentar o pleno emprego. São expressões que não sempre costumam aparecer em decisão de política monetária, né, Gustavo?
Já apareceu, acho que algumas vezes, mas acho que o ponto principal é: então, teve um aumento de um ponto percentual. Eu acho que a grande que me chama a atenção aqui é a terceira ou segunda vez que o Banco Central fala em incerteza no seu cenário. E o terceiro, que é com essa frase que você acabou de ler, que é importante, é que o Banco Central ele não quer prejudicar a atividade econômica e o pleno emprego. Ele quer tentar suavizar as flutuações. Ou seja, se eu apertar muito forte, pode ser que em 2023 eu reduza o crescimento econômico de forma desnecessária. Sim. Se eu for um pouquinho, vamos dizer, dovish, ou ser menos leniente, ou vamos dizer, ter uma política menos restritiva, posso perder também o objetivo principal, que é controlar os preços. Então, no fundo, o Banco Central sempre vai jogar desses dois lados. E aí, no fundo, ele tenta, vamos dizer, numa equação, ele tenta equilibrar isso para tentar melhorar e maximizar a sua política monetária.
Beleza. Bom, e aqui eles vão falando: diante das projeções e do risco de desancoragem das expectativas para os prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente, em território ainda mais contracionista. É punindo a atividade, né, Gustavo? É isso que ele quer dizer aqui. A gente vai subir os juros mesmo que isso signifique uma atividade mais fraca.
Ah, sim, sim. Acho que pode continuar lendo, depois a gente comenta o parágrafo inteiro.
O comitê enfatiza que vai perseverar na sua estratégia, né, que ele acabou de dizer, né, e avançando, aumentando os juros e entrando em território contracionista, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Mais um parágrafo aqui que a gente costuma ver nas últimas decisões, né? E agora o parágrafo final: para a próxima reunião, o comitê antevê como provável, não é certeza, provável, uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude. É isso aqui que o mercado queria, né, Gustavo? É isso aqui. O comitê nota que a elevada incerteza da atual conjuntura, além do estágio avançado do ciclo de ajuste, ou seja, já subimos juros pra caramba, e os seus impactos ainda vão ser observados, portanto, demanda agora o momento uma cautela adicional na sua atuação. Por isso, vamos subir juros, mas não mais um ponto percentual. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão, no entanto, ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Gustavo, seu comentário.
Desde a última reunião, já em, acho que em março, ou final de março foi a última, eu já estava em meu cenário que o Banco Central já não ia conseguir, frente aos choques, principalmente aí a causa da guerra e as commodities, dificilmente ele ia se conseguir finalizar o ciclo hoje. Eu já esperava que o Banco Central subisse acima dos 13%. Uhum. E aí, o cenário meu de maior probabilidade é que na próxima a gente chegue a 13,50, ou seja, a gente tem um aumento de 0,75 pontos percentuais. Eu esperava que o Banco Central sinalizasse, eu não gosto muito que deixem aberto, porque sempre um dia antes vai gerar um pouco de volatilidade, mas eu entendo o Banco Central que ele quer ganhar graus de liberdade, ele quer ganhar um pouquinho de tempo e olhar um pouco a economia, eu acho que ele bateu muito nessa tecla, olhar as incertezas que estão no cenário para sim tomar um, vamos dizer, 0,5, 0,25, 0,75. Então, no fundo, ele ganha um pouco de tempo e já avisa que possivelmente, provavelmente, a extensão do ciclo não deve parar hoje. E eu acredito que se finalize em junho, que é a próxima reunião. Mas eu acho que tem muitas incertezas no futuro. E ele vindo como não sinalizando qual a magnitude, mas um aumento que vai continuar aumentando, dá um pouco também de segurança aí e não deixa escapar, eu acho, nada que possa dar volatilidade amanhã no mercado.
Agora, Gustavo, eu queria abusar um pouquinho da sua didática, como eu gosto de fazer com os nossos convidados, e pedir para você articular as decisões de política monetária que nós conhecemos hoje, né? Super quarta não é o nome à toa, nós tivemos hoje a decisão do Banco Central americano, que eu já falei agora há pouco, uma elevação também na linha de expectativa com o mercado de 0,50 ponto percentual, mas as falas do Powell acabaram sendo interpretadas pelo mercado como mais dovish, né? Ele tirou da mesa praticamente a chance de um aumento de 0,75 ponto percentual, falou que eles devem trabalhar com essa proposta de 0,5, óbvio, reafirmou o compromisso do Federal Reserve com as expectativas de juros caminhando, da inflação, né? Caminhando para a meta deles, que é de 2% num prazo mais estendido e tal. Aqui, a gente teve uma mudança no sentido contrário, né? O mercado estava temendo um Fed mais hawkish e veio, aparentemente, mais dovish do que se esperava. Por isso, a gente viu uma correção nos mercados, inclusive. Aqui no Brasil, a gente tinha um Banco Central que sinalizou, para quem quisesse ouvir, que a Selic iria até 12,75%, que esse era o cenário ideal deles, entre aspas, assim, mas agora já se comprometendo com mais um ajuste que deve ser de até 0,75% na próxima reunião. São mudanças, né? A gente está falando de algum... Não é bem um cavalo de pau, mas é diferente do que o mercado estava enxergando semanas atrás. Como que você vê este cenário? Quais são as particularidades dos Estados Unidos e do Brasil no que há convergência e no que há divisão entre essas conduções de política monetária? E eu quero saber se você as considera acertadas.
É bastante... Vamos lá, vamos começar devagar aqui.
Catadão.
Bom, vamos lá. Eu acho que a gente, Brasil e Estados Unidos, e eu acho que o Brasil, diferente de lugares do mundo, a gente está no fim do ciclo, enquanto o resto está começando esse ciclo. Então, se a gente pegar o Banco Central Europeu, já disse que talvez a partir do segundo semestre pode diminuir a compra de ativos, final do ano pode aumentar os juros, o Banco Central Inglês já começou a duas reuniões, o Banco Central Americano é a segunda alta, e a gente aqui está parando. Então, momentos são diferentes. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, e eu acho que é um pouco que o Powell tinha em mente, era a ideia de inflação transitória que está se persistindo por mais tempo do que ele imaginava. O Powell sempre teve uma posição um pouquinho mais cautelosa, de não acelerar muito, porque ele queria que o mercado de trabalho lá tivesse um crescimento mais robusto, ou tivesse vamos dizer, sustentação ali, independente de qual fosse a magnitude do aumento ou não. E lá agora a gente está vendo que, principalmente, a gente pegar a inflação nos Estados Unidos, os principais itens, assim como no Brasil, lá é energia, que está influenciando muito. Então, gasolina, petróleo, minério, entre outros. E eu acho que eles esperaram bastante e agora vão ter que correr atrás. Eles injetaram liquidez enorme no mundo, principalmente por causa do Covid, e agora eles estão sentindo os efeitos, e aí a inflação, que já chegou a 8,5% no acumulado de 12 meses, também agora está pesando. Então eu acho que ali ele estava tentando dosar mais a questão de atividade, não comprometer tanto, e assim, dificilmente o Banco Central americano teria uma postura que nem a nossa. Lá eles não é normal eles conviverem com uma inflação tão alta que nem aqui. Uhum. E aí eu acho que tem um grande ponto que eu venho comentando em algumas lives, que é o seguinte, tá? O Banco Central, acho que é o americano, ele quer entender se ao dissipar os choques que a gente está vendo de inflação, dissipou como que a inflação vai se comportar dado um juro. Será que com juros mais baixos, vamos dizer assim, e dissipar os choques, a inflação vai sozinho ir para a meta? Ou se não, se tiver ainda uma inércia inflacionária muito forte, ou seja, a inflação continuar subindo, ele vai ter que subir mais ainda os juros e comprometer a atividade. Então eu acho que ele quer, no fundo, entender o estado da economia para não poder comprometer o crescimento econômico. E aí eu acho que essa é a peculiaridade. Agora, no Brasil, a gente teve outros choques que foram além dos externos, do cenário externo. Por exemplo, a conta de energia. A gente teve muita questão aí de custos industriais muito elevados, que eu acho que os Estados Unidos sofreu com isso, mas o Brasil também, ali, a gente pega carros, chips, semicondutores, que também influenciaram. E aí teve, além de gasolina e diesel, aí, que impactou muito na nossa inflação. E aí o Banco Central, ele bem antes, acho que foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a elevar de uma forma mais rápida, começou a correr atrás ali da inflação. E aí acho que é o ponto que a inflação no Brasil, frente muito também ao dólar, que a gente foi influenciado, frente ao dólar, então a gente não conseguiu uma valorização esperada aí, mesmo com a balança comercial em 2021, a gente ficou em 5, 5,50, teve uma que quase chegou a 6, e como o Brasil é muito dolarizado nos seus produtos, isso influenciou também negativamente na inflação. Uhum. Então, no fundo, tem suas coisas em comuns, por exemplo, choques de oferta, inflação. Eu acho que os Estados Unidos ali, ele pôde esperar mais um pouco para poder aumentar os juros, mas no Brasil não, os choques foram muito mais rápidos. O dólar impactou, a energia impactou, commodities impactou. E aí eu acho que aqui a inflação foi muito mais rápida e o Banco Central teve que começar a correr atrás, senão não ia ter, por exemplo, possibilidade de já na próxima reunião diminuir o passo, enquanto os outros lugares do mundo estão aumentando.
Rapidamente, essas duas decisões, na sua opinião, foram acertadas ou erradas?
Acho que foram acertadas, sim. Eu gosto das decisões.
Beleza, perfeito. Gustavo Sung, nosso economista-chefe aqui da Suno Research. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas pontuações todas aqui. As portas ficam sempre abertas. Boa sorte no relatório agora, que eu sei que tem trabalho para fazer.
Agradeço aí o convite novamente, Greg, e boa noite a todos.
Boa noite, obrigado. Boa, né, galera? Aqui você fica por dentro de tudo que tá rolando, tá? Tem mais notícia, não sai daí, não. Inclusive, aproveito para agradecer nossa enorme audiência aqui, mais de 400, quase 420, caminhando para 450 pessoas ao vivo aqui no nosso YouTube, fora a galera que vai assistir depois, fora as milhares e milhares, dezenas de milhares de outras pessoas que vão nos ouvir nesse conteúdo quando ele estiver virando podcast, nossa audiência sempre crescente. Então, peço para você duas ajudinhas. Primeiro, senta o dedo no like. Quando você curte esse conteúdo, você diz para o YouTube que ele é relevante, que ele tem qualidade, que ele deve ser passado adiante para mais pessoas serem impactadas, e aí você ajuda muito o nosso trabalho. E olha, tem uma galera que eu sei assistindo aqui as nossas lives e que ainda não está inscrita no nosso canal. Então não perca tempo, se inscreve aqui, tá? Quando a gente chegou, eu tinha uma meta de chegar a 45.400 inscritos no nosso canal do YouTube agora. Quanto que a gente tem? Me ajuda, deixa eu dar uma olhada no YouTube Studio aqui, enquanto vocês não estão vendo. 45.381 pessoas inscritas. Então me ajuda, hein? Estamos a 19 pessoas de bater a meta do dia. Senta o dedo aí, se inscreve no nosso canal. Quem sabe até o fim do dia a gente bate essa meta. Você pode me ajudar com isso. E também, ó, já que você está com a gente no YouTube, também se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nada do que a gente produz para você. São duas lives todos os dias, às 9 horas da manhã, para você começar o dia já bem informado e entendendo o que vai fazer preço. Não é essas lives que olha para trás, não. Tem cheio de gente no mercado aí, fica falando, então, ontem aconteceu tal coisa. Não, o que aconteceu ontem já foi tratado na live das 19 horas das notícias. Por que que a gente tem uma morning call? Porque a gente olha para frente, entende o que deve fazer preço. E aí, claro, no fechamento, aqui hoje às 19 horas, a gente olha para trás e explica tudo tintim por tintim para você. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Eu sei que tem muita gente nova assistindo a gente aqui. Obrigado, tá? Mais destaques de hoje. Perguntei para vocês, inclusive, no nosso canal. Deixei a pergunta aqui. Nem sei se eu consegui falar disso antes, rapaz. Tanta coisa. Perguntei se você está preocupado com os impactos da alta dos juros nos seus investimentos. Vou deixar rolando aqui a enquete mais um tempo. As alternativas são bastante preocupado, um pouco preocupado, nada preocupado ou ainda não invisto. Vão votando, já são quase 300 votos na nossa enquete. No finzinho da nossa live, eu falo qual que é as propostas majoritárias aqui, a opinião da maior parte das pessoas, tá? E vamos fazer o resuminho aqui do nosso mercado. Já falei hoje do petróleo, falei hoje também do caso das bolsas, de como isso ajudou. Queria destacar outra coisa, um papel que tem subido forte nos últimos tempos, pessoal, é o Grupo Pão de Açúcar, tá? Eu fui atrás, o que está rolando de Grupo Pão de Açúcar? Hoje, a coluna do Broadcast, do Grupo Estado, publicou, inclusive, tem publicado, né, sobre o Grupo Cassino, o grupo francês, que estaria estudando a venda de participação em seus negócios no Brasil. Eles querem reestruturar as suas operações no Brasil e isso incluiria, inclusive, o Pão de Açúcar. O movimento, na prática, já tem sido feito, né? Inclusive, eles têm participação no Açaí e no Pão de Açúcar. Antes era uma coisa só, separaram. Hoje, as empresas valem mais separadas do que antes valiam juntas. Aí rolou aquela operação, né? Com o Grupo Açaí comprando parte das marcas do grupo, especialmente o Extra Hipermercados, passou boa parte das empresas para o guarda-chuva do Açaí. Algumas unidades do Extra estão sendo transformadas em Grupo Pão de Açúcar, mas agora eles estariam, inclusive, pensando em se desfazer de mais partes dessas participações das empresas aqui no Brasil. E aí veio o papo de que o Abílio Diniz, que é um dos fundadores, inclusive, do Grupo Pão de Açúcar, né, fundado pelo pai dele e tal, é um nome que você pensa em Abílio Diniz e ainda assimila com o Grupo Pão de Açúcar, ele não tem participação hoje. Hoje tem participação, inclusive, no concorrente, o também francês Carrefour, né? E ele estaria interessado em retomar essa participação que um dia foi dele e hoje está nas mãos do Grupo Cassino. Tá bom? Então, há uma possibilidade de haver um grande rearranjo. Tem a participação que pode ser vendida também do Grupo Êxito, que também tem uma parte ali do Grupo Pão de Açúcar. Isso está ajudando as ações do grupo, elas continuam a subir nos últimos dias. Hoje ficou mais uma vez entre os destaques de alta. Você que está de olho em Grupo Pão de Açúcar, fique esperto, tá bom? Mais destaques de hoje ainda, falei já de Pão de Açúcar. Vamos agora para o que eu já tinha separado aqui na nossa tela. O primeiro trimestre foi uma beleza, né? O Gustavo até falou sobre isso agora pouco, mas abril, rapaz, além de cair 10,10% no mês de abril, o Ibovespa ainda viu um monte de dólar dando adeus, assim, mais precisamente 7,7 bilhões de reais deixaram a Bolsa Brasileira só no mês de abril, ou seja, essa revoada de doletas que vieram e agora já foram embora ajudou a puxar para baixo o nosso índice, tá? Bom, o que tá rolando, né? Leio para vocês a matéria que tá no nosso site, a apuração da nossa querida Monique Lima, das nossas repórteres aqui do Suno Notícias, tá? Com a proximidade das eleições, de novo as eleições que o Gustavo já pontuou, a volatilidade em bolsa deve aumentar enquanto a liquidez deve diminuir com a saída de investidores estrangeiros, indicam os analistas. Alguns dos fatores que removeram o capital do Brasil em abril foram os lockdowns na China e a aceleração da alta dos juros nos Estados Unidos, como nós falamos exaustivamente hoje. Os especialistas afirmam que ainda é cedo para cravar que a diminuição do fluxo em abril significa uma reversão completa da tendência e que vai perdurar e até se sobressair aos ganhos observados nos primeiros 3 meses do ano. Mas o sinal de alerta está aceso. A principal preocupação que a retirada de capital pelo investidor estrangeiro representa tem relação justamente com a diminuição da liquidez da nossa bolsa. O dinheiro que vem de fora gera um fluxo maior para o mercado de capitais em um momento em que o investidor local está migrando para posições mais conservadoras de investimento, né? Conforme a nossa taxa de juros justamente vai subindo. De acordo com desde o segundo semestre do ano passado, quando o ciclo altista de juros ficou mais forte, os investidores aqui do Brasil passaram a buscar mais estabilidade de ganhos com a renda fixa. Neste ano, o movimento continua e ainda com mais volume. Ou seja, essa grana de investidor gringo estava substituindo parte desse fluxo do investidor local que não mais estava indo para a renda variável e passou a ir para a renda fixa, enquanto os juros estão subindo muito fortemente aqui no Brasil. É o caso do que a gente acabou de ver hoje. Agora temos uma taxa Selic de 12,75%. Tá bom? Mais destaques de hoje. TIM anunciou seus dados do primeiro trimestre e o lucro da empresa cresceu 51% na comparação anual para 419 milhões de reais. Segundo o resultado da TIM, o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 2,1 bilhões de reais no período, uma alta de 5,1%. A receita líquida na comparação anual cresceu 8,9%. Mais destaques ainda sobre o setor de telecomunicações. A Anatel deve definir amanhã, quinta-feira, sobre a venda da unidade de fibra ótica da Oi. Tem um monte de fã de fibra ótica da Oi aqui. Fique esperto, tá? Reunião do Conselho Diretor da Anatel para decidir sobre a anuência prévia à venda do braço de fibra ótica da Oi à Globonet e aos fundos geridos pela BTG Pactual acontecerá nesta quinta-feira, dia 5. A definição, que deveria ter acontecido originalmente no dia 14 de abril, foi adiada após pedido de vista do conselheiro Emanuel Campelo, que alegou falta de tempo para analisar o processo de venda dos negócios de fibra ótica da Oi, porque a convocação do encontro aconteceu só um dia antes. Campelo prometeu agir com senso de urgência e levar o assunto de volta à pauta. Então você que é acionista da Oi, que está interessado no setor de telecomunicações, presta atenção nisso aí, porque amanhã deve ser um dia bastante importante, tá? E por fim, queria destacar para vocês a derrocada das ações da Amazon, né? Que chegou a perder R$1 trilhão em valor de mercado e agora está anunciando um reajuste. O reajuste já foi feito, né? Agora ele está sendo efetivado. Na sexta-feira, as ações da Amazon caíram 14% e a empresa perdeu US$210 bilhões em valor de mercado, R$1 trilhão em um único dia. O pior dia no mercado financeiro para a Amazon desde 2006. O movimento de venda aconteceu após um balanço fraco e não só isso. Não só olhando para trás, os números eram ruins. Os guidances também, tá? Estimativas de baixo crescimento para o segundo trimestre desse ano. Passado o final de semana, a Amazon agora fez a sua jogada após essas perdas. Anunciou um aumento no serviço do Prime, o seu programa de benefícios que oferece acesso ao streaming, né? O Amazon Prime, frete grátis, entregas pela empresa e outras regalias. A partir de 20 de maio ou 24 de junho, para quem já for assinante, né? Quem for assinante vai ter esse reajuste mais adiante. O valor mensal da Amazon Prime passará de R$ 9,90 para R$ 14,90, 50% de alta. A anuidade vai de R$ 89,00 para R$ 119,00, uma alta nesse caso de 33,7%. A Amazon justificou o aumento, dizendo que o serviço tem o mesmo preço desde o seu lançamento lá em 2019 e que o reajuste acontece depois de expansão de benefícios. E pontuaram justamente a confirmação desses valores, óbvio, né? Esse Amazon Prime é muito importante para a empresa porque é uma recorrência, né? É uma grana que está sempre entrando ali, fazendo caixa, ajudando a dar, inclusive, visibilidade, credibilidade e estabilidade para o faturamento da empresa. Isso é muito importante, um reajuste bastante importante, tá bom? É isso. Vamos terminar a nossa conversa de hoje? Antes, eu quero saber o resultado da nossa enquete. Está encerrando, já são 320 votos hoje aqui. Perguntei para você hoje se você está preocupado ou preocupada com o impacto da alta dos juros nos seus investimentos. 39% disseram que não estão preocupados. A maior parte falou, não estou me importando, não. Estou de boa na lagoa. 35%, no entanto, dizem que estão levemente preocupados. 22% estão arrancando os cabelos, bastante preocupados. E só 2% do nosso público diz que ainda não investe. Agradeço mais uma vez aos votos de todos vocês. a participação na nossa live. E olha, participação para tudo quanto é lado aqui, né? Nós tivemos muitos comentários, o número de likes está bom, mas podia estar bem melhor? Podia estar bem melhor, com certeza, tá? Além disso, estamos ganhando inscritos aqui. Deixem a sua inscrição e também ative o sininho para você receber as notificações. Já somos 45.390 inscritos no nosso canal do YouTube. Ó, dezinho para bater essa meta, pelo amor de Deus, para o Thiago não tirar meu dinheiro de mim, para eu não ficar passando fome. Já estou tentando emagrecer por conta própria. Ajuda aí o pobre jornalista aqui, tá bom? Também o Gustavo Groma, que está aqui, ó, tá enxugando, rapaz. Não bate merda, tá? É uma situação difícil, nos ajudem, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, a todos vocês que estão chegando agora no nosso canal, sejam extremamente bem-vindos, bem-vindos ao Sono Notícias. Nós temos várias soluções para você ficar bem informado. Tem o nosso canal aqui no YouTube, todas as nossas lives viram podcast em qualquer plataforma, é só pesquisar Sono Notícias. A vocês que nos ouvem pelas plataformas, se você quiser ver esse vídeo, é só clicar no link que está na descrição. E também temos, claro, as redes sociais e o nosso site, suno.com.br/notícias. E deixo a dica, inclusive, para você que nos assiste, que nos ouve, dá uma olhada nos links que estão na descrição aqui. Nós temos dois e-books gratuitos. Além disso tudo, tem mais informação gratuita para você. O nosso e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação e o nosso e-book Guia Prático de Planejamento Financeiro. Os dois, é clicar, fazer o download e ficar por dentro de tudo. Em um, você aprende a organizar as suas finanças para continuar fazendo os aportes mensalmente. O outro, você aprende a olhar para uma ação e dizer se ela está barata, se ela está cara, se faz sentido incorporar para sua carteira de investimentos, se faz sentido vender e tal, você tira as dúvidas, tá? Tamo junto! Amanhã, 9 horas da manhã, tem Morning Call. A gente já começa o dia bem informados, olhando para frente, entendendo o que vai fazer preço. Agradeço a sua audiência, o seu engajamento, agradeço ao Gustavo Sung, que muito nos ajudou aqui. E é isso, vamos encerrando por hoje. Quinta-feira tá chegando. Obrigado, galera. Grande beijo, grande abraço.